Olá pessoal, estamos hoje numa aula especial sobre o assunto a dificuldade de baixar de peso. Primeira parte. Cuidar da saúde segundo nossos sábios, segundo Hazal. Consta na Torá de Devarim, capítulo 4, passuk 15. Venishmartem me'od lenashoteichem. E guardareis muito vossas almas. O Rambam, Maimonides, em Ilchot de'ot, capítulo 1, alahá, capítulo 4, alahá 1. Diz o seguinte: uma vez que o corpo é saudável e completo, segundo o programa divino, e que é impossível para ele compreender, para a pessoa compreender ou saber qualquer sabedoria ou informação sobre a infinidade divino, sobre a infinidade divina, caso esteja doente, o homem deve se distanciar das coisas que prejudicam o corpo e deve seguir a conduta que curam e restauram seu corpo. No Talmud, Maserhat Shabbat, página 82a, consta que Rav Huna perguntou ao seu filho Rabba: por que você não vai às aulas de Rav Hizda, cujos ensinamentos são tão fortes? O filho respondeu: por que eu deveria ir ao Rabino Hizda? Quando eu vou à sua aula, ele fala comigo coisas mundanas, assuntos de saúde do corpo. Rav Huna lhe disse com espanto: ele lida com a vida humana e você chama isso de assuntos mundanos? Muito mais agora que você deve ir e estudar com ele. Aprendemos daqui o quão é importante aprender e ensinar esses assuntos, pois a vontade divina é que a pessoa tenha saúde e assim o sirva com alegria. Cada pessoa deve manter seu corpo saudável para não adoecer. Portanto, ele não comerá alimentos que não são saudáveis e evitará o esfriamento de seu corpo e outras coisas que corrompem o corpo. Pois o Torá disse, como dito anteriormente, Venishmartem me'od lenashoteichem, e guardareis muito vossas almas. Chachamim no Talmud ensinam que na Torá, Bereshit, está escrito o seguinte: Vayihi Adam lenefesh chaya, e o homem tornou-se alma viva. Daqui temos a ordem e a obrigação de cuidar da vivência de nossa alma. Cuidar para que a pessoa viva o máximo possível enquanto depende de nós. Consta no Rambam, Ilchot Rotzer Vishmirat HaNefesh, capítulos 11 e 12. Todo obstáculo que haja perigo de vida é mitzvah afastar-se dele e precaver-se dele. E que seja bem precavido, pois foi dito, Devarim, capítulo 9, capítulo 4, pasuk 9, Ishamer lecha ushmor nafshecha meod. Somente guarda-te a ti mesmo e guarda muito sua alma. Caso não haja retirado tal obstáculo, anulou uma mitzvah positiva. Consta também no Shulchan Aruch, Yoreh De'ah, capítulo 116, Alahá 1, e também no Sharei Tshuva, no mesmo lugar, que ele não colocará nenhuma moeda, não deixará comida ou bebida debaixo da cama que dorme, porque um espírito maligno os domina. O Rambam, Ilchot De'ot, capítulo 4, escreve o seguinte: uma pessoa nunca deve comer menos que a não ser que esteja com fome, e não deve beber a não ser que esteja com sede, e que não segure suas necessidades nem por um momento. E quando ele quiser comer frango e carne, ele primeiro comerá o frango. Quando quiser comer ovos e frango, primeiro comerá o ovo. E quando quiser comer carne fina, cordeiro, e carne grossa, vitela, primeiro comerá carne magra, carne fina. É regra de ouro: preceda sempre o mais leve e retarde o mais pesado. Outra regra dita na saúde do corpo: enquanto que a pessoa se exercite e se esforce muito, não se sacie e seus intestinos estarão flexíveis, nenhuma doença virá sobre ele e suas forças serão fortalecidas, mesmo comendo comidas ruins. Mas quem se senta com segurança e não pratica exercícios, ou quem segura suas necessidades, ou a pessoa que seus intestinos são rígidos, mesmo que coma bons alimentos e se comporte segundo as regras da medicina, todos os seus dias serão doloridos e se enfraquecerá degradativamente. E comer forçadamente mais do que necessita é um veneno para qualquer pessoa. É considerada morte em parcelas e a origem de doenças. A maioria das doenças que sobrevêm ao homem nada mais são do que causa de alimentos ruins, ou porque ele enche o estômago e come comida rude com alimentos bons. E isso foi ensinado por Shlomo HaMelech em Mishlei, capítulo 21, passo 23, que ele nos ensina o seguinte: que a pessoa que preserva sua boca e sua língua se resguarda de sofrimentos da alma. Shomer piv lushono, shomer mitzarot nafsho. Ou seja, a pessoa evita que sua boca coma uma comida ruim ou que não se guarda de comer mais do que não é necessário e evita que sua língua fale o que não deve. Tudo isso é para suas próprias necessidades. O Rambam encerra suas palavras dizendo que todo aquele que se comporta desse modo, ele garante que ele não ficará doente todos os seus dias até que envelheça e morra, e não precise de nenhum médico. O corpo dele estará inteiro durante todos os dias da sua vida. Mais uma fonte do Rambam, Halachot Deot, capítulo 3, Halachá 3. A pessoa que se comporta segundo as orientações médicas, caso faça isso somente para que seus órgãos estejam inteiros em um lugar, não é um bom caminho, pois a pessoa deve colocar em seu coração que seu corpo deve estar inteiro e forte para que sua alma seja correta, com o intuito de, ao máximo, ter um conhecimento mais amplo da sabedoria divina. Pois é impossível que a pessoa tenha amplo conhecimento da sabedoria divina estando com fome ou doente, ou que um dos seus membros dói. Agindo do modo correto, a pessoa está em todos os seus dias, em todos os momentos, servindo integralmente ao Criador, pois seu pensamento está em volta de alcançar suas necessidades corporais, para que aproveite o máximo de suas forças para servir ao Todo-Poderoso. Aqui trarei para vocês o depoimento de uma pessoa sobre a dificuldade de baixar de peso. O dia mais difícil para mim era logo após o Shabat, no Motzei Shabat. Já havia comido duas refeições cheias no dia do Shabat, sem esquecer que beliscava alimentos entre as refeições. Com certeza, não estava com fome e ainda não havia comido Melavé Malká, uma refeição que se faz após o Shabat. Simplesmente estava obrigado a comer. Não consegui segurar essa tentação. Um ímã entre a comida e a tentação de comer o resto da comida que sobrou do Shabat era mais forte do que mim. Mesmo tentando, nunca consegui dominar essa tentação. Não consegui dominar o desejo de devorar frango ou tchunint, kugel ou kishke, não importa o quê. Sempre estava ocupado em engolir tudo. Tinha plena consciência que esse comportamento me acrescentava alguns bons quilos. Na verdade, 135 quilos. Isso estava fora do meu controle. Sabia perfeitamente as consequências no meu estado de saúde, meu estado físico e meu estado sentimental. E, obviamente, que estava desapontado e sem graça por não dominar minhas refeições. Porém, isso não fez me mudar nada. A única coisa que tinha certeza, que sabia, era o fato que não conseguia parar de comer. Minha autoconfiança despencou, pois eu devo ser um rabino que ensina a sabedoria judaica e fala sobre a potência da Torá e dos valores judaicos. Incentiva pessoas a sincronizar entre os valores e a alta escala de preferências na vida. E eu mesmo era incapaz de dominar o desejo de não consumir um hambúrguer? Em outras palavras, eu estava no estado de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Durante vários anos, tentei baixar de peso. Participei de grupos vigilantes do peso. Fiz diversos tipos de dieta. Peguei pílulas e remédios. Entrei para uma academia e me exercitei constantemente. Bati na cesta, corri na pista, mas o único caminho que se repetiu foi a montanha russa, da perda e ganho de peso, 10 a menos, 15 a mais, continuamente. Minha vida era muito criativa e significativa, esposa e filhos maravilhosos, mas nenhuma resposta satisfatória ao peso. Até que um dia, em profunda frustração, Deus me abençoou com a bênção do desespero. Percebi que estava sofrendo de alimentação compulsiva e que estava desamparado diante da comida. Era o escravo do açúcar, estava desamparado à frente da pizza, quando a maioria das vezes a quantidade de comida e dos venenos supera a qualidade dos mesmos. Comi um prato cheio de frango assado e ainda tinha espaço para o prato principal. Nunca pedi para aumentar as porções que pedia, pois sempre pedia em público uma grande quantidade. Como se eu fosse um alcoólatra, Fique desamparado desde a primeira mordida da comida. O vício significa a incapacidade de evitar o uso da matéria e de algum fato, apesar das consequências conhecidas, e do desejo de vencer a tentação de fazer algo prejudicial contra a minha vontade. Cheguei à consciência que não há nada que eu possa fazer sozinho que possa ter sucesso. Necessito iniciar novamente a trilha da vida em tudo o que se relaciona à comida. Minha força de vontade não tinha nenhuma possibilidade de vencer a tentação de vencer a comida. Não foi fácil para mim engolir aquela pílula amarga. Não era exatamente um pedaço de suflê de carne, embora tinha sido a refeição mais importante que já comi. Comecei a participar de um grupo de apoio que se concentra em lidar com a alimentação compulsiva. Além do meu anseio físico e da minha obsessão por grandes quantidades, percebi que estava usando a comida como meio de enfrentamento emocional e também como válvula de pressão espiritual. Encontrei consolo nos biscoitos, entendimento na salsicha e no salame. Descobri que minha atitude em relação à comida era muito mais comum em outras pessoas do que eu pensava. As estatísticas mais recentes revelam a seguinte estatística difícil: 62% das pessoas estão com sobrepeso e 23% são obesos. De acordo com os testes do Centro de Prevenção e Tratamento de Doenças, a obesidade parece estar aumentando rapidamente em relação ao tabagismo, como a principal causa de morte entre as causas evitáveis. A obesidade está agora entre os principais fatores de risco para doenças cardíacas, hipertensão, derrame, diabetes e até o câncer. O World Health Center considera a obesidade uma epidemia e o maior problema de saúde não reconhecido no mundo. Nem todo mundo que lida com alimentação é um comedor compulsivo. Muitas pessoas usam uma determinada dieta, algum regime de perda de peso, para conter seu comportamento e reduzir seu peso ao nível desejado. Para muitos outros, no entanto, tais regimes e dietas provam ser uma tentativa de montar um cavalo selvagem sem rédeas. Eles se veem atirados ao chão repetidamente e novamente. Eu tinha muitos ferimentos, hematomas, que podiam atestar isso. Aprendi que uma diferença fundamental entre uma dieta regular e um plano de cura para a compulsão alimentar. A dieta trata principalmente do peso. Não importa o pacote que você embrulhe, significa comer menos ou comer de forma diferente e se exercitar mais. Se você perdeu o peso e conseguiu, o dietista lhe dirá o seguinte: desejo-lhe uma boa vida, a menos que nos encontremos novamente quando você aumentar de peso. O que realmente acontece na maioria dos casos. Não é tão simples assim. A perda de peso é uma indústria de bilhões de dólares. Não porque compartilhe conosco uma sabedoria oculta que era antes conhecida por alguns poucos selecionados, mas porque muitos de nós somos incapazes de seguir um plano por um longo período de tempo. Porque é difícil para nós fazer uma mudança significativa em nossa atitude em relação à comida. É importante saber que certos ingredientes usados na indústria alimentícia têm tendências viciantes, especialmente o açúcar. Para muitos nós, inclusive eu, comer açúcar processado em qualquer forma evoca uma compulsão incontrolável de comer mais e mais. Pela minha experiência, isso não é menos verdadeiro para produtos de farinha, como pães e bolos. Nessa caixa entra o tratamento da recuperação emocional, recuperação física e espiritual também. É tudo uma questão de nutrição, não de peso. Mas precisamente trata-se de desenvolver uma conexão saudável e consistente com os alimentos, sendo a perda de peso outro benefício colateral, não o objetivo. Esta é uma consciência maravilhosa, como usar os alimentos de modo normal, para nutrir o corpo, não para afundar nele, para satisfazer e estimular as necessidades físicas, em vez de substituir por tratamentos farmacológicos e supressão de sofrimento emocional. Vamos dar uma olhada. Cada um de nós tem dificuldades, quer sejam pais, filhos, cônjuges, empregados ou amigos, dinheiro, honra, carreira, estudo, ou somente levantar e sair de casa todas as manhãs. Cada um de nós tem coisas que podem causar estresse e angústia. Minha primeira sessão de terapia foi na manhã de domingo. A sala estava quase cheia, embora fosse apenas 8 da manhã. Cerca de 100 pessoas, que tinham roupas variadas, bem como sua formação geral. No entanto, a única coisa que muitos deles tinham em comum era o tamanho corporal. Esperava uma sala cheia de gente como eu, gorda, desesperada, tímida e exausta. Embora não fosse o único que se encaixava nessa descrição, estava em minoria em comparação com o vibrante grupo de pessoas. Um por um, eles se apresentaram como viciados em comida ou comedores compulsivos e fizeram um breve resumo de 5 minutos sobre sua experiência na guerra contra o vício de comida. Eles tentaram todos os métodos de dieta ou perda de peso que existem sob o sol, até mesmo alguns dos quais nunca ouvi falar, desde algas até bloqueio bucal. A libertação da compulsão veio apenas quando eles escolheram direcionar seu desejo e determinação para um poder superior, um pedido de poder, sucesso e sanidade em matéria de comida. Sou um judeu religioso que trabalha para estabelecer uma conexão ativa com Deus, o infinito Criador e sustentador do mundo. Shlomo Ameller disse em Mishlei, capítulo 21, passo 23, que aquele que preserva sua boca e sua língua se resguarda dos sofrimentos da alma. O Rambam explica que preservar a língua se refere às palavras que não devem ser ditas. Preservar a boca significa abster-se de comidas que causam prejuízo ou se abster de comida mais do que necessita. E assim também consta no Mishneh Torah, Hilchot Deot, capítulo 4, Halachá 5. Comer demasiadamente é considerado um veneno para o corpo. A maioria das doenças são de origem de alimentos prejudiciais ou por comer demasiadamente. No entanto, não fui à sinagoga ou qualquer outra cerimônia religiosa para escutar essa palestra. Eu estava dando uma palestra no hospital local, participando de uma reunião de comedores compulsivos que inclui pessoas de todos os tipos, crenças ou níveis de prática religiosa. Comecei a trabalhar com as ferramentas que me ensinaram, como ir às reuniões regularmente, encontrar um refúgio positivo para minha tendência negativa de comer demais. Eu mantive um plano de alimentar recomendado, o que me fez comer alimentos nutritivos pela primeira vez em muito tempo. Aprendi a tratar a comida como realmente é, combustível para o corpo, e não como um amigo secreto que dá satisfação e amizade, mas nunca abandona você. E aqui, por incrível que pareça, funcionou. Perdi 50 quilos em pouco menos de um ano, o que incluiu uma mudança completa de atitude. Não se trata de emagrecer, se trata de adquirir uma ligação saudável com a alimentação um dia de cada vez. Esse foi um dos principais fundamentos do meu sucesso. Muitas vezes no passado, eu nem conseguia começar. Sofri terrivelmente com a doença do amanhã. Amanhã vou começar uma dieta. Amanhã terei mais sucesso. Amanhã, amanhã, amanhã. Foi só quando entrei no programa de cura que finalmente obtive a resposta hoje e a cura da doença do amanhã. Concentre-se apenas no dia. Não se preocupe com o peso. Não se estresse com a necessidade de perder 50 quilos. Leve um dia de cada vez, até uma refeição de cada vez. E os resultados já vão se preocupar de automaticamente em aparecer. Essa ideia básica de que não temos controle sobre os resultados finais de amanhã é essencial para nossa capacidade de remodelar nossa maneira de pensar sobre alimentação compulsiva. Embora, nos primeiros meses, eu tive pontadas de fome ocasionais, afinal, eu reduzi significativamente minha ingestão de proteínas e gorduras, mas em pouco meu corpo se adaptou. Pela primeira vez na vida, comi frutas e verduras diariamente, além de reduzir as porções de proteínas e grãos. Minhas refeições de comida eram saudáveis e definitivamente o suficiente para nutrir e sustentar meu corpo. E, na verdade, comecei a tomar café da manhã. Esse foi o maior milagre. Acordei todas as manhãs com apetite, em vez de com uma sensação de inchaço e peso. Eu gostava das minhas refeições e espalhava ao longo do dia: café da manhã até as 9, almoço entre meio-dia e 1, e jantar por volta das 6. Os lanches, que para mim costumavam ser ações compulsivas, e o que eu chamo de humor de comer, já não faziam mais parte da minha agenda. Meu almoço já dava para me segurar até a noite. E quando a vontade de enlouquecer à noite estava começando a surgir, eu reagi radicalmente. Fui dormir. O fato de minha esposa ter se recuperado de sua convivência com a compulsão alimentar fornecia-me constantemente um modelo de força de vontade e consciência que esperava imitar. Ela era uma lutadora veterana. Já há 8 anos se juntou aos vigilantes do peso e agora também perdeu 57 quilos. E mantém a conquista há 6 anos. É um verdadeiro modelo para mim e para os outros. À medida que o processo de cura e a perda de peso progrediam, tentei transferir minha capacidade de controlar a comida para Deus e deixá-lo fazer por mim o que eu não podia fazer por mim mesmo. Então, 5 anos depois, ainda consigo manter meu peso baixo em 50 quilos. Um dia cada vez mais. Como rabino, sei que esse problema afeta o público religioso, assim como o restante do público. Não há necessidade de ir muito longe. Basta examinar nossos hábitos alimentares na mesa do Shabat, nos Kiddushim, nos casamentos, para nos perguntarmos honestamente se é assim que Deus realmente quer que celebremos esses eventos. Tente imaginar o Rambam, um dos maiores pensadores, autores de livros, líder espiritual do povo judeu, em uma das seguintes cenas. Estava em pé numa barraca de café e no bolo no hotel, no balcão de aperitivos. Muito obrigado a todos. Besserot Tovot.